Vota trabalhadores, declaro aberta a presente sessão criminal regional eleitoral, Mato Grosso do Sul. Consulta eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, o dou por aprovado. Anuncio o julgamento número 1 da pauta, que se trata de continuação do julgamento do recurso eleitoral 8710-2017, 36ª Zona Eleitoral Campo Grande, recorrente Leandro Casagrande Dan, recorrido Ministério Público Eleitoral. Esse julgamento teve sua conclusão adiada em face do pedido de juiz formulado pelo Dr. Andrei Menezes Lorenzetto e está sendo adiado para a próxima sessão a pedido do detentor do pedido de vista. Você ia adiar, não é isso? Esse aí que era para adiar, né? Anuncia a continuação do julgamento do recurso eleitoral 27983-2016, Japorã, 33ª Zona Eleitoral, Mundo Novo. Recorrentes Vanderlei Bispo de Oliveira, Daiane Vilhava Cáceres Franzoni e Gilvan Antônio Perim. Recorrida coligação Por Amor a Japorã. Relatoria da doutora Raquel Domingues do Amaral. Esse julgamento também está sendo adiado para a próxima segunda-feira, dia 16. Dia 16 do corrente mês. Dia 23 do corrente mês, em face do pedido de vista do desembargador Sérgio Fernandes Martins, que só hoje tomou conhecimento do feito em substituição ao desembargador contar. Então, fica adiado para o dia 23 de julho. Ainda anuncio o julgamento do desembargo de declaração na prestação de contas número 215-75-2016, Campo Grande. Embargante, o órgão da Direção Regional do Partido Progressista, PP, embargada à Justiça Pública Eleitoral. Relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon, que tem a palavra. Aliás, a parecer pelo desprovimento dos embargos, consulto.
Mantido, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra a relatora.
Boa tarde a todos. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Progressista em face do acordo proferido sobre minha relatoria, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo embargante, relativo às eleições de 2016, e determinou a perda do direito ao recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses. Tenho que o pedido não merece provimento. O embargante sustenta sua irresignação em suposta omissão, vez que o acordo embargado não teria apreciado tese relativa à ausência do dever legal do órgão partidário regional prestar contas em eleições municipais, da qual não participou. Sem razão, porém. O julgado não apresenta o vício alegado, vez que a obrigação de apresentar as contas decorre da própria resolução 23463, que disciplina a prestação de contas para as eleições de 2016. Essa resolução estabelece que os órgãos partidários regionais devem prestar contas à Justiça Eleitoral e que a ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido do dever de prestar contas na forma da mencionada resolução. Como se percebe, há expressa previsão para que os órgãos partidários regionais prestem contas, mesmo não tendo havido movimentação de recursos. Neste sentido, eu estou juntando decisões desse tribunal. Desnecessário, portanto, a manifestação sobre a obrigação que decorre da própria legislação eleitoral. Ademais, ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento. Tampouco subsiste obscuridade ou contradição na decisão embargada, que desaprovou as contas, devido à falta de abertura de conta bancária e, consequentemente, da apresentação de extrato bancário conforme se colhe na ementa do acordo. Os fatos narrados, provas e documentos constantes dos autos foram analisados e subsumidos à norma de regência, concluindo pela violação de artigos, todos da indigitada resolução e, consequente, pela desaprovação das contas de campanha do embargante, com a determinação de perda do direito do recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses, Então, inexiste a contradição, omissão e obscuridade no julgado. Eu estou rejeitando comparecer.
Doutor André?
Acompanho a relatora.
Doutora Raquel?
Acompanho o relator.
Doutor Wagner? Desembargador Sérgio?
Acompanho a relatora.
A unanimidade com o parecer, rejeitaram os embargos. E ainda anuncio o julgamento do agravo interno de mandado de segurança 06-253-67-2018, Ponta Porã. Relatoria, doutora Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon. Agravante, a Procuradoria Regional Eleitoral. Agravado, o juízo da 19ª Zona Eleitoral. E o consulto eminente procurador que pediu para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhores julgadores, neste caso, houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Eleitoral e na cota de oferecimento, como é de praxe, foi requerida a requisição de certidões criminais, até para, nesse caso, viabilizar possível proposta de suspensão condicional do processo. O juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento de certidões e a PRE, então, a Procuradoria Regional, impetrou perante este tribunal mandado de segurança contra essa decisão, que é irrecorrível. A senhora relatora, doutora Thelma, indeferiu de plano a inicial, monocraticamente, por entender que não existe, no caso, direito líquido e certo. Entendeu assim com o juízo de primeiro grau que o Ministério Público pode requisitar diretamente as certidões e, portanto, não há necessidade de requisição judicial. No entanto, com todo respeito, claro, um entendimento diferente, parece à Procuradoria que há sim necessidade jurídica de requisição pelo juízo. Por quê? Porque há alguns dispositivos no ordenamento que expressamente dispõem que dadas informações só podem constar de certidão se houver requisição judicial. Um exemplo desse tipo de regra está ali no artigo 748 do Código de Processo Penal, que diz que a condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Portanto, neste caso, se o destinatário da requisição ministerial observar o preceito legal, a certidão não apresentará a condenação criminal que gera maus antecedentes do reabilitado. A reabilitação não afasta os antecedentes, conforme entendimento consagrado na jurisprudência. E mais grave que isso, a resolução 121 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da expedição de certidões judiciais, expressamente prevê que certidão judicial criminal será negativa, ainda que haja distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado. Também será negativa a certidão em caso de gozo de benefício de sursi ou se a pena tiver sido extinta ou cumprida. É o disposto no artigo 8º desta resolução, de cumprimento obrigatório por todo o judiciário. E o artigo 10 da mesma resolução excepciona essa regra dizendo o seguinte: a certidão requisitada mediante determinação judicial deverá informar todos os registros constantes em nome da pessoa. Em todos esses casos, então, caso se observe a norma do CNJ, sem requisição judicial nunca se saberá dos maus antecedentes e a lei penal, portanto, será mal aplicada. em caso de condenação. De outro lado, importa considerar também que as certidões não interessam apenas ao Ministério Público, interessam também à justiça e ao acusado. A busca pela verdade real é também responsabilidade e poder dever do Poder Judiciário no processo penal. E a apresentação de certidões não pode ser considerada um ônus exclusivo, um ônus probatório exclusivo do Ministério Público, porque não se destina à comprovação do fato delituoso em apuração. Não se trata de provar autoria e materialidade, mas serve a apresentação de certidões para a correta aplicação da pena pelo juiz. A escorreita realização da dosimetria depende da apresentação de certidões. Além disso, as certidões são também necessárias para aplicação ou vedação de inúmeros institutos no processo penal. Por exemplo, transação penal, a suspensão condicional do processo, que cabe em tese neste caso, dosimetria da pena, como eu disse, artigo 59, artigo 61, inciso 1, substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, sursi, livramento condicional, liberdade provisória, isso para não citar todos os casos em que o processo penal requer apresentação ajuntada de certidões. Neste caso, o interesse do acusado é mais evidente ainda, porque em tese cabe a suspensão condicional do processo, que não pode ser proposta pelo Ministério Público sem a juntada de certidões criminais. E mais, tratando-se de prova documental, as certidões se submetem ao regramento do artigo 234 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Essa regra é uma expressão do princípio da busca da verdade real. E a requisição judicial de certidões em nada afeta a imparcialidade do juízo, porque se cuida de informações disponíveis nos bancos de dados do próprio Poder Judiciário. Não tem qualquer relação com a comprovação do fato objeto da denúncia. Essa questão enfrentada no presente agravo regimental e mandado de segurança já é um tanto batida na jurisprudência. O TRF da Terceira Região tem inúmeros precedentes a respeito, nós fizemos uma pesquisa na PRE acerca da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado, e também há vários e vários precedentes nesse sentido, ora defendido. Eu trouxe no parecer três bastante recentes. O primeiro deles, da segunda sessão criminal, relatoria do desembargador Francisco Gerardo de Souza, julgamento em maio agora deste ano. Diz o seguinte, a emenda: a possibilidade de o representante do Ministério Público requisitar diligências diretamente a quem possa ou deva fornecê-las não exclui a possibilidade de requerer ao juízo, mormente quando a diligência não é apenas meio de prova, mas elemento informador do processo e de importância para a correta aplicação da lei penal. Há outro julgamento no mesmo sentido, da primeira sessão criminal, relatoria da desembargadora Maria Isabel de Matos Rocha, julgado em abril, também deste ano, 2018. Outro julgamento, trazido aqui recente, de 29 de novembro de 2017, final do ano passado, da primeira sessão criminal, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, que diz mais ou menos o mesmo. Consta da emenda: a prerrogativa do parquê de requisição direta de diligências não impede a possibilidade de solicitá-las em juízo, especialmente quando o interesse na prova destinar-se a ambas as partes e ao processante, como é o caso dos antecedentes, que é elemento formador do processo e necessário para escorreita aplicação da lei penal. E além disso tudo, há ainda um aspecto prático que parece que deve ser levado em conta no, na esfera eleitoral, que é o seguinte: no primeiro grau, o promotor de justiça acumula a função eleitoral com suas funções ordinárias sem nenhum acréscimo de estrutura. Não tem um estagiário, um servidor, nada mais. Já o juízo eleitoral dispõe de cartório e de servidores da justiça eleitoral que tem estrutura própria, né? Diferentemente do Ministério Público Eleitoral, que é apenas uma função, não existe como estrutura, para a realização desses serviços de secretaria. Portanto, até pela ótica da divisão racional do serviço cartorial, é adequado que a justiça eleitoral faça as requisições das certidões criminais, como requerido aqui pelo Ministério Público. Esse é um argumento de ordem prática, apenas como reforço da argumentação de índole jurídica. Razão disposto, senhor presidente, a Procuradoria Regional requer a reforma da decisão agravada para que se conceda liminarmente a segurança e se determine a juntada das necessárias certidões criminais.
Tem a palavra, relator.
É de rigor o conhecimento do agravo interno interposto. Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, tenho que se limitou a reiterar os já expostos no mandado de segurança, insuficientes para abalar os fundamentos da decisão agravada, que denegou a segurança. Eu transcrevi a íntegra da decisão, mas, em síntese, não houve justificativa do promotor da instância singela da impossibilidade dele conseguir tais certidões. Então, por isso, eu entendi por bem indeferir liminarmente o mandado de segurança. Não se sustenta a alegação de que a regra esculpida no artigo 748 do CPP veda a obtenção por autoridade diversa da judicial de certidão de antecedentes criminais completa, contendo informações acerca de inquéritos arquivados ou de processos penais em que tenha ocorrido a absolvição do acusado ou de condenações criminais de reabilitado. A restrição para obtenção de certidão de antecedentes criminais pelo Ministério Público encontra-se superadas por leis editadas posteriormente, em específico o artigo 129, inciso 6º e 7º da Constituição Federal, artigos 26, inciso 1º, alínea B e inciso 2º da Lei Complementar 75/90. Nesse sentido, eu trago diversos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. Então, a requisição de certidão de antecedentes criminais dos réus pelo Ministério Público depende da demonstração de que não tenha conseguido ter acesso a esses dados por meios próprios. Assim, verificada a ausência de demonstração de necessidade de atuação do Poder Judiciário para obtenção das certidões de antecedentes criminais pelo Ministério Público, não vislumbra a presença do direito líquido e certo ao deferimento obrigatório do pedido de diligências formulados pelo Ministério Público, sobretudo quando a própria Constituição lhe autoriza a requisição direta de tais documentos e informações que julgar necessárias ao exercício de suas atribuições. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. Como voto, senhor presidente?
Como voto, doutor Andrei?
Acompanho a relatora.
Como voto, doutora Raquel?
Eu peço vênias à relatora, mas em razão da resolução do CNJ, da dificuldade de obtenção da certidão completa pelo Ministério Público, eu vou encampar as razões expostas pela doutora Procuradoria Regional e vou divergir.
Doutor Wagner, como voto?
Com o relator.
Doutor Alexandre Branco.
Presidente, antes de tudo, peço desculpas pelo atraso, ainda que involuntário. Eu voto com a relatora.
Com o voto do desembargador Sérgio.
Vou pedir vênia e vou divergir, vou acompanhar.
Então, a maioria negaram provimento ao recurso, nos termos de voto da relatora. Encerrou, jurisdicional? Encerrada a matéria jurisdicional, vamos passar para os julgamentos administrativos. Nós temos aqui 7 processos administrativos, sendo 1 de requisição do servidor e 6 de renovação de requisição dos servidores. Isso foi distribuído com antecedência a todos os senhores. Eu indago se existe alguma contrariedade quanto a essa autorização. Então, está autorizado tanto a presidência quanto os juízes a requisição e renovação das requisições. Nós temos ainda, por último, a resolução 622, que que altera a resolução 471 de 2012, que institui o regimento interno da Secretaria desse Tribunal e dispõe sobre sua estrutura administrativa, organizacional e dá outras providências. Isso, o que houve aqui é, com aquela determinação do TSE de reduzir as zonas eleitorais, que no início eram 25 zonas eleitorais, mas nós conseguimos que isso se limitasse a 5 zonas eleitorais. Mas, de qualquer modo, com a extinção dessas zonas eleitorais, remanesceram diversos funcionários concursados. E essa alteração da resolução é exatamente criando cargos para encaixar esse pessoal de acordo com a necessidade do tribunal. Então, eu consulto os eminentes pares se tem algum comentário ou alguma divergência em relação a essa resolução. Estão todos de acordo? Então, a unanimidade, aprovada a resolução. Então, a próxima sessão será no dia 18, quarta-feira, e com isso declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.